Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Midnight. Estamos aqui a gravar para mais um episódio de Está na Nossa Hora. E como podem perceber, esta semana não foi nada fácil. Ai, foi o que está a começar a apertar. Está a começar a apertar os trabalhos, a entrega de trabalhos na faculdade. E já estive mais perto ou mais longe. Já estive mais longe, já. Já estive mais longe de desistir. Já estive bem mais longe de desistir. Fogo. Estou aqui a morrer de sono. Mas vocês sabem que um gajo tem que vir aqui e falar um bocado. Falar um bocado. Esta semana não foi nada fácil. Porquê? Porque para a semana tenho três entregas. Três entregas de merda. Tenho três entregas para esta semana que vem. Já esta semana que vem tenho três entregas e posso dizer que para uma delas é um trabalho de grupo, para outra é outro trabalho de grupo e outra é individual. E na na individual posso dizer que estou completamente a leste. É a cadeira de projeto, que é aquela, pá, é aquela cadeira que dá mais trabalho. É aquela cadeira que eu tenho que fazer pesquisa e pesquisar e criar alguma coisa. Eu estava a falar com a minha mãe sobre a situação de porque é que eu, quando estou a fazer coisas para a faculdade, não tenho tanto, pá, não tenho tanta garra como tenho quando estou a fazer coisas para o trabalho. E eu cheguei à conclusão que é basicamente a pressão de no trabalho eu posso, pá, podem descartar-me, podem dizer, olha, já não te queremos mais. E isso aí é uma cena que a mim me faz sentir, pá, faz-me preocupar mais com a situação, com esse, sendo que na faculdade eu tenho a cena de, pá, vou fazendo, vou deixando para a última e vou fazer. Só que agora estou a deixar para a última e não tenho tempo para as fazer. Por exemplo, amanhã eu tenho um trabalho, trabalho o dia todo no escritório, lá na Expo, vou estar o dia todo no office. Pá, eu tenho que apresentar resultados. E eu acho que é essa a grande pressão. Tipo, apresentar resultados no trabalho e apresentar resultados na faculdade não é a mesma cena. Porque na faculdade eu posso deixar andar, pá, vou faltando às aulas, não sei o quê, e apareço com as cenas. Mas agora a cena é que eu não posso faltar às aulas. Porque se eu faltar às aulas, eles não vão acompanhar o meu projeto. E depois eu apareço lá e apresento uma cena e eles não fazem ideia de onde é que aquilo veio, não acompanharam, não sabem nada de nada de nada. Pá, e isso a mim preocupa-me um bocado. Ou seja, eu tenho estado a tentar, não. Para já tenho ido às aulas todas. E fazer as coisas. Sempre que tenho tempo eu vou fazendo. Mas pá, é difícil, malta. É difícil. Eu não tenho tempo para nada mesmo. E é uma coisa que é interessante pensar, que é tipo, isto é literalmente a vida adulta. Tipo, isto é literalmente como vai ser. E a minha grande questão é, será que tem mesmo de ser assim? Tipo, será que eu tenho mesmo de levar esta vida de, tipo, estar constantemente cheio de sono, constantemente cansado, o stress está a aumentar, minha pálpebra do olho já treme e tudo, porque eu sei que tenho, de um lado tenho que apresentar resultados e do outro tenho que fazer as cenas para ver se despacho isto, porque eu já estou farto de estudar, tipo, farto de faculdade, e é tipo, pá, não há impulso para entregar as cenas, não há tipo uma cena que me faça, pá, tenho que ir para a faculdade e tenho que fazer as cenas, não há isso. Então por isso é que eu acho que é tão fácil eu desleixar-me na faculdade e depois, tipo, às tantas já não tenho brilho nas cenas que faço, tipo, parece que estou a fazer as cenas mais por fazer do que para ter uma boa nota. Mas a grande questão é essa, tipo, eu quando estou neste, e um professor disse-me esta cena no outro dia, que é tipo, a malta que trabalha e que está na faculdade não faz as cenas, tipo, a pensar que vai ter a grande nota, fazer mais para, tipo, pá, eu tenho que fazer. Portanto, nos trabalhos que eu estou a fazer agora, e este trabalho, aquele que eu expliquei no episódio passado, das micro-interações, tipo, eu não sei o que é que eu vou fazer para inovar. Tipo, o que é que eu vou fazer para inovar, para fazer uma cena nova, para pronto, pá, para ter uma boa nota. Para não passar só com um 10zinho. Mas eu acho que é essa a mentalidade que eu tenho, pá, que eu tenho que assumir. Que, tipo, independentemente da nota que eu vá ter, eu tenho que apresentar o resultado. Tenho que chegar lá e apresentar alguma coisa que me vai dar a nota que decidirem me dar. Por isso é que, pá, fazer as cenas para a faculdade é sempre bué da difícil para mim, porque eu não tenho esta cena de chegar lá e ter a grande nota. E isto é frustrante, porque na minha cabeça eu sou tão competitivo de ter, tipo, de estar sempre com as melhores cenas e de ter sempre as melhores notas, que depois é frustrante quando não as tenho. E daí é que vem o eu querer, tipo, desistir, porque é o caminho mais fácil. E eu já estive a falar com outras pessoas e com amigos meus e, tipo, não é normal eu estar com este pensamento de, tipo, tens que estar constantemente com as mesmas, com as melhores cenas. Tipo, é um pensamento bué da puto. Mas faz parte desta minha aprendizagem. Faz parte este pensar que, pá, faz qualquer coisa. É melhor fazeres qualquer coisa do que não teres nada. E se essa qualquer coisa não te der a melhor nota, pá, não deu. E para mim é muito... Acaba por ser frustrante, tipo... Acaba por ser frustrante porque na minha cabeça eu tenho que ter a melhor cena de sempre. Eu tenho que fazer o melhor resultado de sempre. E enquanto eu pensar assim, eu não vou conseguir aceitar o razoável, não vou conseguir aceitar o medíocre, e eu não posso pensar assim, porque senão vai ser sempre bem difícil eu apresentar resultados. E este pensamento é, pá, vem para tudo. Tipo, eu quando estou a jogar e inibo-me as coisas, tipo, eu estou a jogar, estamos a falar, agora falamos de basquete, por exemplo, eu estou a jogar e eu estou tipo, pá, tenho que fazer tudo bué da bem. 20 pontos, 10 saltos, 10 assistências. Pum, tem que ser sempre assim, sempre assim. E quando isso não acontece, vem a frustração. Por exemplo, eu hoje tive jogo. E não é que, pá, não é que eu tenha feito cenas mal. Mas como não fiz nada de wow, eu saí do jogo e não me, pá, fogo, pá. Saí assim, tipo, Phoenix. E isto vai acontecer mais vezes. Vai acontecer mais vezes, tipo, eu não consegui concretizar, vai acontecer mais vezes as coisas não estarem a correr bem quando eu estou lá dentro. E enquanto eu não aceitar que isso faz parte do processo, vai ser sempre bem difícil eu estar a gostar daquilo que eu estou a fazer. Porque eu vou jogar e vou com o pensamento de que tenho de ser o melhor. E eu não, pá, não tenho de ser o melhor. E isto vem com um balanço do episódio passado, que deu barraca, mas eu já vou aí. Mas é que, tipo, eu não posso estar constantemente a pensar assim, porque às tantas, como eu acabei de dizer, tipo, não me vai levar a lado nenhum, eu não vou estar a gostar daquilo que eu estou a fazer, porque estou sempre a pensar no outcome das cenas, e que o outcome das cenas, se não for o melhor, eu fico em baixo. E viver uma vida sempre em baixo é algo que, pá, que não é saudável, já. Não é saudável. Então, com a faculdade tem sido um martírio eu ir para as aulas, porque eu sinto que não estou a fazer, tipo, eu vou comparando as cenas. Vou comparando as cenas com os trabalhos que os outros estão a fazer, e os outros já têm as cenas bem avançadas e eu estou aqui atrás, sem nada tipo em concreto para fazer, sem nada em concreto para começar a projetar. Mas ainda é muito early days, ainda é bem early days para estar a pensar que não tenho nada. Tipo, eles agora só querem uma ideia. E eu amanhã à noite, ou amanhã à tarde, quando vier do trabalho, vou ter que estar a pensar nisso. Porque senão terça-feira, eu tenho que ter as cenas terça-feira. Eu tenho que ter... Pá, tenho que ter algo na terça-feira. Para apresentar. E eu não tenho nada ainda. Tipo, tenho uma ideia do tema, tenho que ir lá ao enunciado ver o que é que os gajos estão a pedir. E consoante o que o enunciado estiver a pedir, eu tenho que preencher ali os buracos daquilo que eu não tenho. E eu não tenho muita cena. E boa gente já está way para a frente. E isto é aquilo que vem de estar-me a comparar, que é tipo, eu fico-me a comparar ao que as outras pessoas já têm. E isto não é bom, pá. Porque eu fico desmotivado quando vejo que os outros estão a avançar bué e eu estou aqui estancado no mesmo patamar do exercício. Tipo, eu ando a fazer bué da pesquisa sobre as microinterações e sobre o impacto que isso tem para as pessoas que não veem e para a mobilidade urbana, porque entretanto eu mudei o meu tema, tipo, ajustei o meu tema para a mobilidade urbana, ou seja, em vez de ser só microinterações para pessoas que não conseguem ver, é para pessoas que não conseguem ver e para a sua mobilidade urbana. Como é que as microinterações podem ajudar estas pessoas que não veem, que são cegas, no seu dia-a-dia. E isto acaba por especificar um pouco mais o meu tema. E eu tendo a usar ChatGPT e Copilot e esses AIs que existem para me ajudarem a eu estruturar o meu pensamento. Só que mesmo usando o ChatGPT, mesmo usando estas merdas todas, tipo, eu estou num buraco que eu estou tipo, eu acho que estou a olhar demasiado para a frente. Acho que estou tipo a olhar para, já devia ter tudo pensado, já devia ter tudo feito. E se calhar é aí que eu estou a... Se calhar é aí que eu estou a... Pá, estou a maiar, já. Se calhar é aí que eu não devia estar a pensar assim. Tipo, o meu professor também me disse isto da outra vez. Tipo, vamos fazendo as cenas passo a passo. E eu acho que é essa a ideia. Fazer um passo de cada vez, com calma, apresentar os resultados devagar, e vai acabar por ficar feito. E eu já estive mais longe de desistir porque estas semanas, esta semana que passou foi bué de intensa, do género, tipo, eu queria fazer as cenas, mas também queria viver um bocado. Por exemplo, na sexta-feira, os meus colegas de equipa decidiram que íamos sair. E eu estava tipo, pá, não posso, porque no sábado tenho cenas para fazer, não posso, tipo... Não posso não as fazer. E eu, mesmo assim, como queria viver um bocado, já estava a sentir que, tipo, pá, muitos dias em que eu não vejo ninguém, estou só em casa, tipo, faço trabalhos, limpo a casa, faço as cenas da casa e faço as cenas da faculdade e as cenas do trabalho e saio e estou cansado e não durmo nada e depois chego ao fim de semana e eu só quero dormir, mesmo assim eu fui sair. Está bem, fui sair, não bebi nada quase, mas pá, lixou-me o dia todo do sábado. Então o sábado eu passei o dia todo a dormir e quando estava a dormir eu estava tipo, mano, porquê que eu estou a dormir? Tipo, eu devia levantar e não sei o quê. Mas eu estava tipo, mano, eu preciso de dormir. Eu tenho de dormir. Eu não posso estar aqui a ser... Mas lá está, tipo, eu não posso dormir quando tenho estas cenas todas para fazer e eu quero fazê-las. Está-me a privar o sono de uma maneira esta rotina que é ridículo mesmo. É ridículo. Não consigo, não estou a conseguir lidar bem. E agora que estão a chegar as primeiras entregas, estou a ver tipo o meu rabinho a apertar. Tipo, está mesmo a apertar, bué. Cocó nem sai. Cocó nem sai, mano. Não sai mesmo, tipo, estou mesmo de rastros, não consigo mesmo pôr em palavras, é mesmo isto, tipo, estou mesmo de rastros, tipo, e nem um mês passou de trabalho e de aulas. Vai fazer um mês para a semana. Nem um mês passou e eu já estou a morrer e já estou a querer desistir. Mas é o que os meus pais estavam a dizer e que os meus amigos estavam a dizer, tipo, mano, já começaste, estás mais perto de acabar do que de começar, não é? Tipo, já passou um ano de mestrado, fiz tudo, não deixei nada para trás. Só que eu acho que outra cena que está-me a fazer pensar nisto e pensar que quero desistir é eu não estar inscrito. Porque, reparem, eu não estou inscrito, eu não tenho que apresentar os trabalhos, eu não estou na lista. Tipo, saiu a lista de apresentações e eu não estava na lista de apresentações para terça e para quinta-feira, que são as apresentações de projeto. E eu estava tipo, mano, pá, eu não estou inscrito. Estava a tentar arranjar uma desculpa, já. Yeah, honestamente, estava a tentar arranjar uma desculpa. Já, yeah, eu não estou inscrito. Então, é mais fácil de dizer, pá, não estou inscrito, não preciso fazer. Não preciso de ir lá e de mandar mail ao professor a perguntar se posso apresentar, não estou inscrito. Portanto, este sábado, eu quando estava na cama, estava tipo, quando estava a dormir o dia todo, estava tipo, mano, eu nem estou inscrito, vou estar a fazer a apresentação para quê? Se calhar ele nem me vai deixar apresentar porque eu não estou inscrito. Mas a cena é essa, eu duvido que eles façam isso. Que os meus colegas estavam a dizer, da faculdade, estavam a dizer para tipo, mano, manda mail ao professor, fala com ele e apresenta só para ficar registado que apresentaste e quando conseguires te inscrever, porque eventualmente isso vai acontecer, eu vou-me conseguir inscrever, é impossível eles dizerem que não. A única cena que vai acontecer é que eu vou ter que pagar. Mas eles não vão dizer para não me inscrever. E ao menos já está lá, tipo, ok, o Martim apresentou, tem de tentar vir às aulas, não sei o quê, portanto não vamos penalizar o Martim. Mas essa cena a mim está-me... Pá. É um quebra-cabeças eu tentar eu perceber porque quando é para faculdade eu não tenho pachorra nenhuma. Mas quando é tipo para outras cenas... Eu acho que tem a ver com envolver o tal dinheiro que já falámos aqui tantas vezes. Tipo, num sítio eu estou a receber dinheiro, não muito, mas estou a receber dinheiro, e no outro eu não recebo nada e é tipo... Estou só a trabalhar para eu melhorar. E isto é uma cena que é bué da recorrente. Eu sei que isto é bué da recorrente as pessoas pensarem, porque para mim, porque se vocês repararem, Se vocês não tiverem nada para fazer amanhã, estão de férias, é preciso... E isto é um... É tipo, é um lack of discipline que é bada comum. Nem toda a gente tem isto, mas é bada comum. E eu sei que eu tenho isto. Que é tipo, eu posso pôr um... Eu amanhã posso não ter ido trabalhar e posso pôr um alarme para as 9 e eu sei que eu não me vou levantar porque não tenho de ir trabalhar. Ou seja, se eu me levantar às 9 é para fazer uma cena que é para melhorar a mim próprio e isso eu não levo tão a sério. Se fosse tipo, é aquela cena de quando vais ao ginásio ou combinas com alguém para ir ao ginásio, é um lack of commitment para contigo. digamos assim. Porque se tu vais ao ginásio, combinas com alguém para ir ao ginásio, eu sou o tipo de pessoa que, pá, eu combinei ir ao ginásio, não vou ser eu que vou falhar. Se quiseres, falhas tu. Mas eu meto o alarme para as 9, para me levantar às 9, para ir ao ginásio, contigo. Se tu quiseres falhar, falhaste. Mas ao menos eu já estou levantado às 9, vou aparecer no ginásio porque eu combinei contigo que ia. E a mesma coisa que é para o trabalho. Porque tipo, eu consigo levantar mais às 8h30. Eu meto o alarme para as 7h30, nem tenho que me levantar às 7h30, mas meto para as 7h30 que é para começar já a alimentar o meu cérebro de que tenho que me levantar. E eu meto o alarme para as 7h30, vou dando snooze, até às 8h30, 8h35 saio sem tomar um pequeno almoço, mas eu levanto-me. Agora, se eu meter o alarme para as 8h30 só para me levantar de manhã para estudar, isso não vai acontecer. Tipo, eu não vou estudar. Eu vou dar snooze. Vou dar snooze às tantas, vou meter stop para aquilo se calar e vou acabar por dormir o resto do dia. E foi exatamente o que aconteceu no sábado. E quais é que são as conclusões que eu tiro disto? É que, mais uma vez, eu continuo com o mesmo problema de viver para as outras pessoas em vez de viver para mim. Faz sentido ou não? E isto vai um bocado em contra aquela situação da barraca que eu já vos explico. Já cheguei aí. Mas é bué, tipo, eu constantemente esqueço-me de que eu tenho que pensar para mim mesmo. E de pensar em melhorar a minha pessoa todos os dias. Porque eu ao sujeitar-me a este tipo de rotina, de pá, só me levanto da cama cedo, se for para fazer alguma cena que eu sei que vai implicar o meu futuro, é implicar o meu futuro, que eu quero dizer, é tipo, que eu sei que as outras, que eu sei que as outras pessoas, se virem isto, vou ficar mal visto. Estão a ver? Tipo, se eu não aparecer no trabalho amanhã, às 9h30 da manhã, eu sei que vou ficar mal visto. E eles provavelmente vão achar qualquer coisa. Então eu não vou querer que isso aconteça, por isso eu vou. E isto é básico de desconstruir. Porque eu vou para o trabalho apenas porque eles vão pensar alguma coisa. Eu não estou a ir para o trabalho porque, eu tenho que ir ao trabalho porque eu preciso de trabalhar para isto. Para isto, isto e aquilo. É a mesma coisa que aconteceu no verão. Tipo, eu no verão tinha o portfólio para fazer. E eu acabei por não fazer o portfólio. Porque eu estava sempre a adiar o facto de... Não é o facto, é... Eu estava sempre a adiar. Adiava. Ia tanto com os meus amigos, tipo... Combinava cenas com eles, eu ia às cenas com eles. Porque já tinha combinado e não quero ficar mal visto. Não quer ser o Cortes, não quer ser esse gajo. Olha, a mesma coisa aconteceu nesta sexta-feira. Tipo, eu tinha dito que ia e depois às tantas disse, mano, se calhar é melhor eu não ir. Mas depois eles começaram com aquelas cenas de estás-te a cortar, não sei o quê, anda cortes, nananã, e eu acabei por ir. E são estas decisões de merda que um gajo tem ainda hoje que um gajo, tem que decidir melhor. Um gajo tem que decidir melhor nestas situações. Tipo, não podes, estar constantemente a pensar que tu estás a agir mal e vais ficar mal visto porque fizeste uma cena para ti. Faz sentido. Isto faz bué. Na minha cabeça isto faz bué de sentido. Tipo, eu tenho que começar a pensar mais em mim e não pensar tanto nas outras pessoas. E o que é que aconteceu que deu o ganho da barraca? Que eu não estava à espera, mas acabou por dar a barraca. Vocês lembram-se do episódio passado em que eu falei da situação de querer ser o melhor, e também falei sobre isto agora, mas eu falei bastante sobre querer ser o melhor e etc, 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 e quando estava a falar de querer ser o melhor, eu comecei a falar das raparigas. Tipo, eu sinto que em todas as minhas relações eu estive sempre à procura da melhor rapariga, e isto nem vem de uma situação de personalidade. Eu ia mesmo para os looks, tipo, e eu sei que todos os dias que eu saio à rua eu vejo uma rapariga bonita. E, ou seja, eu estou sempre a pensar nisto, que é tipo, quando eu estou numa relação, eu estou constantemente a pensar, ui, se calhar conseguia fazer melhor, se calhar conseguia fazer melhor. E porquê é que isto deu barraca? Porque vocês sabem que eu estou a falar com esta rapariga, ou estava a falar, não sei como é que está a situação agora, não sei bem como é que está, está um bocado confusa, mas eu estou a falar com esta rapariga, vamos dizer que estou a falar com esta rapariga francesa, e ela ouviu o meu podcast passado, e quando ouviu o meu podcast passado, e com todo o direito, sentiu que eu estava a falar dela, porque eu dei o exemplo dela. Tipo, eu quando estou a falar com uma rapariga, eu sinto isto, assado e aquilo. E ela ouviu. E o que é que ela sentiu? Sentiu que quando eu estou com ela, eu estou a pensar exatamente nisto. O que não é mentira. Eu não vou estar aqui a dar gaslight, tipo, a tentar fazer com que as pessoas, com que vocês, neste caso, pensem que eu estou a vitimizar ou estou a tentar mudar o ângulo das cenas, mas não, é uma verdade. É uma verdade. Eu quando estou numa relação, eu penso nisto. E eu sei que isto é completamente childish. Era o que eu estava a dizer há bocado. Tipo, pensares que tens que ter a melhor rapariga, tens que ter a rapariga mais gira do mundo e não sei o quê, é childish porque tu estás literalmente só a basear-te nos looks da pessoa. Em vez de pensares tipo, na personalidade e nos outros fatores todos. E eu pensei nisto para mim. E foi bacana ela ao menos ter-me explicado o ponto de vista dela. Porque o que ela sentiu foi que, tipo, eu estava a ser um... Eu depois falei com ela pessoalmente, não sei o quê. E quando nós falamos pessoalmente, ela até disse uma cena que fez bué de sentido na minha cabeça. É que, tipo, eu sou bué de narcisista, de certa forma. Acaba por ser um pensamento narcisista e self-centered. Tipo, foi mais ou menos assim que ela disse. Eu já não lembro bem. Mas é um bocado self-centered eu pensar que eu consigo fazer sempre melhor. Neste caso, em termos de raparigas, eu consigo fazer sempre melhor. Pensar assim. Mas isto depois vai um bocado em contra, que era o que eu estava a dizer há bocado. É que eu não penso assim literalmente. Pá, é um pensamento. Surge assim. Tipo, eu conseguia fazer melhor. E é bué ridículo, é bué da estúpida pensar assim. Eu tenho completa noção disso, foi isso que eu tentei explicar à miúda, porque pá, porque eu gosto dela, ela é porreira, ela é fixe, ela é boa de estar, só que este pensamento, pá, surgiu. E quando eu digo que este pensamento surge, este pensamento surge desde o início de qualquer relação em que eu vá estar. E não é uma cena bacana. Não é uma cena bacana. Então, como ela ouviu o podcast, ela sentiu isso. Ela sentiu que eu estava à procura de alguém melhor e que ela não era suficiente, o que é completamente válido. E isso faz uma pessoa pensar, tipo, imagina vocês estão lá com alguém e ouvem esse alguém a dizer num podcast, ou em vez de vos dizerem na cara, uma cena que eu também não ia dizer na cara. Eu disse mesmo para mim, disse aqui no podcast, não estava à espera que ela fosse ouvir, mas se ouviu, tipo, também é tranquilo, está tudo bem com isso. Mas, tipo, ouvirem de fora que, esta pessoa, quando está contigo, pensa que consegue fazer melhor. Tipo, isto deixa-te um bocado inseguro. E eu compreendi isso. Eu compreendi perfeitamente isso. E aí também me caiu um bocado a ficha. Fiquei tipo, ok, percebo perfeitamente o ponto dela. Percebo perfeitamente o ponto dela e... Pá, ela como ouviu, ela não me disse nada durante um dia e eu perguntei se estava tudo bem. E ela disse que não, porque foi ouvir o podcast e não gostou daquilo, não gostou daquilo que eu disse. Então agora, pá, não sei se estamos a falar ou não, não sei se estamos a tentar alguma cena ou não, mas pá, é uma pena, honestamente, é uma pena porque, pá, eu não disse aquilo com o objetivo de magoar e de denegrir a pessoa dela. É só um pensamento que eu tenho e que já tive uma porrada de vezes. E se calhar é por isso que muitas das minhas relações não funcionam. E é uma cena que, pá, é bacana eu ter dito. Não é bacana eu ter dito e ter referenciado a miúda, não é bacana. Mas é uma cena que, para mim, foi importante eu expor cá para fora, porque eu não sabia bem porque é que eu estava a dizer aquilo. E ter acontecido, ela ter ouvido e me ter dito que não gostou e ter querer acabar, tipo, de parar de falar e não sei o que, não sei o que mais, é mais uma, tiro daí mais uma conclusão que, tipo, não pode mesmo ser esta a maneira de pensar em nada. E eu não tinha chegado a essa conclusão bem no episódio passado. Eu tinha dito, tipo, que não é saudável, mas eu não tinha bem noção que este tipo de... se isto não tivesse acontecido, eu não fazia, continuava sem fazer ideia, mas aconteceu, e ainda bem que aconteceu, pá, e eu só posso, tipo, rezar para que ela, tipo, não é para que ela esqueça, mas para que, tipo, me dê uma oportunidade, ou assim, não sei, tenho que falar com ela ainda, mas ao falar com ela em pessoa, deu para perceber que, tipo, a minha... esta maneira de pensar não é correta, tipo, e é um bocado, neste caso acaba por ser, pá, acaba por ser um bocado egoísta, acaba por ser um bocado egoísta, e, tipo, estar aqui a pensar. Mas a minha cena é que eu nunca, desde que aconteceu a situação de eu ter traído e disso ter acontecido, eu nunca mais, tipo, tive a falar com mais do que uma rapariga ao mesmo tempo. E eu disse-lhe mesmo, tipo, eu, quando estive contigo, eu aproveitei todos os momentos que eu estive contigo e não estava, tipo, a falar com outras miúdas a ver se isto vai por aqui ou não. É só uma cena que... isto passa-me pela cabeça. Passa-me pela cabeça, tipo, às vezes... não é uma cena que eu estou constantemente a pensar, mas quando estou numa relação, isto passa-me pela cabeça. E foi isso que eu tentei explicar. E que é uma coisa que eu gostava de trabalhar. Só que eu tenho noção que, tipo, é impossível eu trabalhar nisto sozinho. E quando eu estava a falar com ela, ela, pá, estava muito decidida de que está com uma pessoa assim. E isto também me fez puxar os pés para a terra e também me puxou para a terra. Tipo, ela não quer estar com uma pessoa que pense desta maneira. E eu percebo, e percebo também que mais nenhuma rapariga quer estar com uma pessoa desta maneira. Que pensa que consegue fazer melhor quando está contigo. E ela perguntou-me até se, quando estás com alguém... se estivesses com alguém, ou se estivesses no meu lado, tu continuarias a falar com essa pessoa? E eu disse mesmo, não continuava. Mas esse não é o ponto em que eu quero chegar. Tipo, eu tentei explicar-lhe que, tipo, muitas das vezes... E é por isso que apanhares os meus episódios, tipo, assim, de relance, é bué... Por isso é que eu digo, tipo, ouçam do início, porque vocês vão chegar a, tipo, às conclusões que eu estou a chegar no momento. E quem ouve do início e quem ouve regularmente, pá, ganda props, porque vocês estão mesmo na minha cabeça. Vocês sabem tudo o que se está a passar. E ela ouviu este, tipo, eu acho que ela não ouviu os anteriores, e ouviu este. E quando ouviu este, sentiu o que sentiu. Mas lá está, no passado, nos episódios passados, eu tenho vindo a fazer um ganda feedback, um ganda, tipo... tipo, terias mais feedback se tivesse ouvido os outros todos. Eu percebo, pá, que nem toda a gente tem paciência para estar a ouvir os episódios todos, e se calhar até é cansativo estar sempre a ouvir a mesma pessoa. Mas é uma verdade, tipo, se tu queres honestamente perceber o porquê é que eu cheguei a este ponto, tipo, a ver, sentires as outras cenas todas que eu já passei, e ouvires-me a falar das cenas todas que eu já passei e porque é que eu penso desta maneira e porque é que isto me acontece, tu começas a ligar os pontos e se calhar até tu tiras conclusões que, tipo, eu não estou a chegar agora. Se calhar isso pode acontecer. Tipo, eu estou-te a ouvir e estando de fora, às vezes até é mais fácil, porque eu sei que eu estou a falar, eu vou-me ouvir, vou ouvir o episódio, vou ouvir o que eu estou a dizer, mas às vezes não chego a conclusões que uma pessoa de fora consegue perceber. E eu acho que ela aí tomou um bocado por... pá, não compreendeu muito bem a maneira como eu penso, porque eu já disse várias vezes, tipo, eu preocupo-me bastante com o que as outras pessoas pensam de mim, tipo, isso já é uma cena, eu preocupo-me bastante em querer ser o melhor, e preocupar-me bastante com aquilo que eu disse primeiro, que é com as outras pensam de mim, é uma grande, é um grande trait que eu tenho, que eu preferia não pensar, mas que eu trabalho todos os dias nisso, e que eu, pá, fico nervoso com cenas, e que eu tento ultrapassar essas cenas, e ataco desafios para que isso não aconteça, é uma cena que eu faço todos os dias, tipo, com mínimas merdas, com coisas mínimas mesmo, tipo, agora vou fazer, sei lá, estou a jogar basquete, é um bom exemplo, estou a jogar basquete, vou fazer uma passada sozinho, tipo, se eu falhar, falhei. E não posso, depois de falhar, estar a pensar que os outros manos que estão lá fora viram e são... E agora o Martinho é uma merda e não joga nada. Tipo, isto é um constante, é um exercício constante que eu faço, que não é por eu agora ir ao psicólogo e falar sobre isto que vai resolver o meu problema. Porque isto é o grande problema da minha vida. É tipo, e eu sei que não é só um problema meu. Eu sei que não é só um problema meu. Muita gente passa por isto. Por uns passam mais do que outros, mas muita gente passa por esta dor, este pensamento de o que é que estão a pensar de mim. É um grande problema, tipo, da sociedade. Tipo, é por isso que nós nos vestimos da maneira como vestimos e queremos nos vestir bem para agradar as outras pessoas. E se calhar, nem estou a dizer que é só para agradar as outras pessoas, porque eu também gosto de me vestir bem para mim. Eu gosto de estar bem vestido, mas eu sei que, tipo, grande, uma parte de mim está lá para, tipo, pá, eu curto que me vejam bem. Que me vejam bem vestido, que me vejam bem arranjado, bem tratado. Porque nós estamos todos à procura da validação das outras pessoas. Uns mais do que outros. E eu tenho que aprender que a minha vida não é só a validação das outras pessoas. E por isso é que eu estou a dizer, que é um bocado contraditório eu dizer que é self-centered, mas o meu self-centered nesta situação... É tipo, eu sei, consigo fazer melhor para mostrar aos outros que eu consigo fazer melhor. Isto faz todo o sentido na minha cabeça. Mas conseguem perceber o que eu estou a dizer? É tipo, eu só estou a pensar que consigo fazer melhor para poder mostrar aos outros que o Martim consegue fazer melhor. Ou tipo, não quero que os outros pensem que eu consigo fazer melhor. Por isso não vou... Estão a ver? Tipo, faz sentido. Na minha cabeça isto faz sentido. E não tem a ver, tipo, não é direcionado a esta pessoa com quem eu estou. Porque eu, quando estou com alguém, eu sinto essa pessoa. Eu estou com esta pessoa, eu gosto desta pessoa. Senão não estava a falar contigo in the first place. Só que depois vêm estes pensamentos a posteriori, que é tipo... Ele consegue... arranjar alguém melhor, mas este ele consegue arranjar alguém melhor é tudo, vem tudo de trás de ele só quer alguém melhor para mostrar que consegue arranjar alguém melhor, isto falando nas situações das raparigas, e é um péssimo pensamento e não foi bem esta a razão pela qual as outras relações não deram, mas fez parte, e esta foi a primeira relação em que eu senti no peito, senti no, na pele mesmo, que isto não deu porque eu pensei assim e expus cá para fora. Mas o meu expor cá para fora não foi um expor de cenas que eu já sentia, ou seja, não são direcionados a esta rapariga com quem eu estava a falar agora, foi só uma cena que eu expus cá para fora, e isso acabou por me comer um bocado os calcanhares, eu não estava à espera, mas pronto, agora já não estamos a falar, é uma pena, mas pronto, olha, é o que é. Não sei se... Eu mandei-lhe mensagem, mas ela não me respondeu. Mas, não sei. Portanto, esta semana foi repleta de... Foi uma má semana, tipo, logo desde o início, isto aconteceu logo na segunda-feira ou na terça-feira, se não me engano, tipo, foi uma má semana, isto acompanhou uma semana toda, tipo, E é uma cena que é importante de se pensar. É importante de se pensar que isto não é bacana estar aqui a pensar que, pá, eu tenho que ser o melhor, porque isto inibe-me de viver muito mais. E hoje o jogo, eu tive jogo hoje, e o jogo, não é que. É aquilo que eu estava a dizer, o jogo não me correu mal. Eu perdi tipo. Pá, perdi duas bolas, ok. Mas depois, como eu não marquei 20 pontos, nem fiz 10 ressaltos, nem fiz 10 assistências, nem 10 roubos de bola, nem 10 do que é que seja, eu fiquei tipo. E eu estava a falar com o meu amigo hoje, depois do jogo, sobre isto. Que tipo, mano. Tudo em demasia é mau. Não há nada que em demasia seja bom. Menos que seja dinheiro.
It's like, nah. But like, for real. You know what I'm saying? Like, money. You know what I'm saying? Nah, I'm just playing.
Mas, yeah. É uma cena que, pá, um gajo tem que pôr para trás das costas e começar a pensar mais. Começar a pensar melhor. Começar a pensar melhor nas decisões que toma e ir com calma. Era aquilo que eu estava a dizer no episódio passado. Era estar tranquilo e satisfeito com as escolhas que eu tomo. E não pensar que essas escolhas vão ser, ou que essas decisões vão ser julgadas por alguém, porque está toda a gente a pensar na própria barriga. Há pouca gente que pensa, tipo, que está a pensar. Aliás, está pouca gente. Não. Estamos todos a pensar. Será que estamos todos. Isto é uma boa questão. Isto é uma boa questão. Será que estamos todos a pensar que. Ou se, não sei se isto sou só eu, não faço ideia. Mas será que estamos todos a pensar que temos de. Imaginem, quando eu digo que está toda a gente a pensar em si, ou seja, está toda a gente a pensar em si, no sentido de, ok, eu estou a pensar em mim, mas estou a pensar naquilo que eu estou a fazer para as outras pessoas. Não fez sentido, mas está a fazer sentido na minha cabeça, é que não estou a conseguir pôr em palavras. Mas é tipo. Aquela cena que se diz bastante, que é tipo, pá, não penses tanto nisso, mano. As pessoas estão mais a pensar nelas do que a pensar em ti. Tipo, está-se tudo a cagar para ti. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ou seja, não penses tanto no. Não penses tanto nas decisões que tu tomas, porque as outras pessoas também estão a pensar nas decisões que elas tomam. Agora, se as outras pessoas estão a pensar nas decisões que elas tomam para satisfazer os outros, isso é uma cena que eu não sei, porque eu não estou na cabeça das outras pessoas. Mas eu sei que na minha cabeça, eu sei que estou a pensar em mim demasiado e que não estou a pensar nas outras pessoas. Mas lá está. Eu às vezes estou a. Imagina que eu estou a ver uma apresentação. E eu sei que eu não estou a julgar. Porque na minha cabeça é tudo tipo, eu faço isto, eu também gaguejo, eu também me corre mal, eu também sei que estou nervoso, também sei que estou a parecer nervoso. Mas na minha cabeça eu estou tipo. Ok, se eu estou a conseguir ver claramente que esta pessoa está nervosa, esta pessoa consegue claramente ver quando eu estou nervoso. E para mim estar nervoso é uma. É um. É, isto é estúpido de se dizer, mas para mim estar nervoso é um ponto fraco, pá. Eu nunca devia estar nervoso. É bué da estúpido de se dizer. É bué da estúpido de dizer porque faz parte de estar nervoso. Mas é uma cena que eu vivo bastante. Porque tipo, eu não gosto de mostrar fraqueza, pá. Não gosto de mostrar quando sou fraco. E é uma cena que eu também trabalho bastante. De tipo, mostrar que tipo, eu também erro e também faço as cenas mal. E isto vem tudo de bué das cenas do passado. Em que no passado eu estava tipo. Ok. Eu tive tanto carinho. Tive tanto carinho de. Pá, o Martim joga bué. O Martim faz isto bué da bem. O Martim faz isto bué assado, bué assim, cozido. Que agora. Isso tudo. Como eu estou mais velho e sinto e isso deixou de existir, tipo, tu não, eu agora já não sinto tanto esse love que vinha de fora quando eu era miúdo. Então eu sempre me habituei a ter essa. Perdão. A ter esses elogios todos e não sei o quê. E quando eu não os tenho, aí é que eu começo a pensar, tipo, ui, alguma coisa estou a fazer mal. Alguma coisa está a passar-se aqui que eu estou a fazer mal, que eu não estou a receber elogios de lado nenhum, e não sei o que, não sei o que mais. Estão a ver? Yeah. Yeah. E pensar assim é uma cena que não é... Não é porreira, mas cozinhámos, malta. Foda-se!
Cozinhámos, 45 mini. 45 mini. Olha, fez-me bem. Fez-me bem, não vou mentir, fez-me bem vir aqui falar um bocado, porque esta semana foi mesmo intensa de
crescimento, de perceber que há muita coisa ainda que eu tenho para trabalhar. E os meus pais estavam a dizer para eu insistir, os meus pais, a minha mãe neste caso, estavam a insistir para eu marcar uma sessão no psicólogo. E eu honestamente sinto que o que quer que seja que eu vá fazer ao psicólogo agora não vai trazer mais do que aquilo que eu faço aqui. E até a própria miúda, a francesa, me disse que se calhar eu devia trabalhar estas cenas no psicólogo. Mas eu acho que precisava era de vir falar esta semana. Porque esta semana foi bem pesada na minha cabeça. Tipo, eu estava mesmo a pensar sobre esta situação do querer ser o melhor e o facto de ela ter ouvido o podcast e como ela se sentiu e como é que eu me estava a sentir no basquete, e eu não tinha falado sobre estas situações todas. Eu sei que tinha feito assim um relance, eu sabia que havia aqui um qualquer coisa, com o episódio passado eu sabia que havia qualquer coisa aqui, mas como isto aconteceu, abriu a janela para falar mais sobre a situação e para perceber os pontos a interligarem-se todos. Eu acho que fiz um bom trabalho este episódio, mas já, malta. Isto foi mais um episódio de Está na Nossa Hora. Vocês já sabem qual é a lenga-lenga. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Por isso, sem mais demoras, fiquem bem. E fiquem bem.